CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Voltamos com o CBN Campinas desta segunda-feira. Estamos em contato neste momento com a médica infectologista da Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Raquel Stuck. Muito obrigado mais uma vez por atender aqui a CBN Campinas, doutora Raquel.
Oi, Flávio. Bom dia a você e a todos os ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês.
Doutora Raquel Stuck, imagino que a senhora deve ter visto aí os telejornais, a imprensa, na internet, na rádio, citando, né, as aglomerações e essa procura, tanto no litoral paulista, também no litoral lá do Rio de Janeiro e outras cidades aqui do nosso país, litorâneas. E a gente não pode também virar as costas para o que acontece também no nosso quintal. Uma rápida passagem pelo Taquaral ontem de carro, eu visualizei muita gente no entorno da Lagoa do Taquaral, aglomeração acontecendo e, infelizmente, muitos sem a máscara. Como é que a senhora está vendo isso e qual é a preocupação para esse momento?
Olha, Flávia, a preocupação é muito grande, porque nós temos uma flexibilização já em andamento e avançada até em muitas regiões do país, até aqui mesmo, né, na nossa região, mas o coronavírus continua circulando entre nós. Então, acho que a responsabilidade das pessoas, a gente deve estar sempre, né, acho que falando, divulgando e insistindo para ver se cada pessoa entende, se todos entendem, que todos são responsáveis por manter esse estado de flexibilização ou nós retrocedermos. Então, né, ao menos o uso de máscara, o distanciamento, isso é importante, não é isso que a gente vê, e nós temos um feriado pela frente. Agora, Flávia, eu não culpo só a população, não. Eu acho que, na verdade, a população é a que talvez tenha menos culpa se a gente analisar todo o histórico de como foi, como os gestores públicos, né, eles lidaram, né, com, ou dirigiram o controle ou o descontrole da pandemia no país, né?
Eu vou citar aqui também o Ronaldo Chaves, manda o seu recado pelo WhatsApp da CBN Campinas. Ele cita assim: mídia atacando praias cheias, esquecendo que o decreto permite, além de estar ao ar livre, o risco ser menor. É muito menos arriscado ir à praia do que no mercado e outros. Está na hora da mídia do Grupo Globo mudar o botão. Esse é o novo normal. Se testarmos que a população, teremos 10 vezes mais infectados já curados. E quem não quiser, fica em casa, simples. E aí?
Flávia, esse argumento a gente ouviu bastante, né, esse final de semana, né? Eu acho que, em parte, ele tem razão. Veja, a praia, ela tem menos risco que os lugares fechados. Desde que, na praia, ela não seja uma desculpa para eu encontrar com os amigos que eu não vejo há 5 meses, com a família que eu não vejo há muito tempo, e ficar pertinho deles com uma distância menor de 1 metro, e daí praia tem barulho, eu falo mais alto, eu vou transmitir, expelir mais saliva, vai sair mais gotícula aí da minha boca, aumenta o risco de transmissão. E a gente sabe que 2 dias antes da pessoa ter sintoma, então ela já está transmitindo. Então quem vai ter sintoma na terça estava ontem na praia Belo e Formoso, né? E já transmitindo. Então, a gente tem que ter este cuidado. O risco é menor, mas o risco existe, né? Nós temos ainda o vírus, os casos parecem que estão diminuindo na maior parte dos locais, mas Rio de Janeiro, por exemplo, o número de casos e óbitos vem aumentando já há mais de 2 semanas. Nós temos reinfecção, então quem já teve não tem passaporte aí de tranquilidade, então nós temos que nos preocupar ainda assim.
Doutora Raquel Stuck, uma orientação também para as pessoas. A gente está falando de 6 meses, né, da pandemia, com o primeiro caso aqui no país, aquele caso de um senhor de 61 anos, na capital paulista. E desde então, a quarentena foi realizada, houve isolamento de boa parte, né, da população, mas os números caíram bastante, está falando de 36%, 38%. Mas para quem nesse momento a senhora citou, né? Encontrar um amigo, encontrar um parente, quem está com uma vontade neste momento, porque realmente ainda não há um remédio eficiente e não há uma vacina. A gente está aí nessa expectativa, mas vamos lá, a otimista, muitos gestores estão falando para dezembro, mas os especialistas falam de um otimismo lá para o meio do ano que vem. Como é que a gente vai ficar esse tempo todo, por exemplo, sem um neto e visitar um avô? E se acontecer alguma coisa nesse meio tempo? Muita gente pensa isso. E aí, o que pode ser feito?
Olha, Flávio, o que a gente tem que lembrar é que eu acho que realmente a gente chegou num ponto que até mesmo se houver alguma decisão de voltar atrás, né, na flexibilização da economia, acho que o grau de adesão e de obediência será muito pequeno pelo tempo longo que nós já passamos, né, já reclusos, com a economia parada, enfim, as pessoas, a economia tem que girar, as pessoas têm que sobreviver, tem que ter o seu trabalho, o seu dinheiro. Então, a preocupação, né, maior é todas aquelas pessoas, né, que fazem parte de grupo de risco, de maior gravidade da doença, essas pessoas têm que ser poupadas. Então, não é hora, né, de visitar o avô, a não ser que nessa visita eu consiga manter um distanciamento. A gente sabe que criança adoece menos, mas ela transmite, conforme a idade, melhor até do que o adulto. Então, o momento não é de retomar todas aquelas reuniões familiares que nós tínhamos antes da pandemia ou que ficamos sem fazer nesses 5, 6 meses. Então, aquelas pessoas, o diabético, o obeso, o hipertenso, os 60 a mais, essas pessoas nós ainda devemos olhar com muito cuidado, porque são essas pessoas que têm maior risco de ter doença grave. Nós vimos agora, né, e a doença não poupa quem é famoso, quem não é famoso, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Então, mesmo em jovens, nós vimos até, né, cantores que ficaram gravemente correndo risco de vida de jovens. Né? Então, a doença não poupa ninguém. Jovem tem menos risco de adoecer? Tem, mas ele vai passar depois para os seus familiares. Então, quem... acho que a fala do diretor da Organização Mundial de Saúde é muito feliz, né, no sentido ao dizer que cada um é responsável, hora que sai, hora que encontra os amigos e faz uma festa, tem que saber que ele pode ser um transmissor, sim, né, da doença. E daí, neste momento, se isso for inevitável, né, este encontro tiver que acontecer, que pelo menos resguarde, né, as pessoas que têm um maior risco de adoecimento mais grave.
Então, traz aí algumas informações do que pode ser feito. Se esse encontro tiver que acontecer, as etiquetas que devem ser tomadas para que isso ocorra de uma maneira menos, né, nociva.
Se eu for nesses encontros, se eu tiver uma proximidade das pessoas, né, para conversar e tudo, menor que 1,5 metros, eu tenho que estar de máscara. Se o encontro é um encontro que começa sábado às 10 da manhã e vai até às 8 da noite, eu tenho que levar duas máscaras, eu tenho que trocar essa máscara no meio do período. Né? Eu não vou compartilhar o copo de chope, ou da caipirinha, ou o espeto do churrasco com o meu colega. O que eu estou usando é meu naquele momento. Né? E o álcool em gel tem que estar ali, ó. Tem que estar na alcinha do biquíni, tem que estar no calção, tem que estar ali próximo, para sempre estar higienizando as mãos também. Então, esses são os cuidados, né? Isso se mantém como verdade, né? Muitas coisas, muitas verdades já mudaram nessa pandemia, mas essa tríade, né, esse tripé em relação a evitar a transmissão se mantém. Se eu for num lugar que eu consigo ficar numa distância superior a 1,5 metros, 2 metros, e for um lugar aberto, eu posso até abrir mão da máscara. Mas se eu for ter proximidade, mesmo no local aberto, eu tenho que ter a máscara. No local fechado, não tem discussão. A máscara, ela é obrigatória, porque a gente sabe que tem a chance até do vírus ficar como se fosse a nuvenzinha. A gente chama de aerossol, mas é como se fosse uma nuvenzinha de vírus nos ambientes fechados. E eu só tiro a máscara para comer e beber e recoloco a minha máscara.
Bom lembrar, a senhora citou a caipirinha, o chope, mas também pega esse álcool já e deixa longe da churrasqueira, né?
Aí não dá.
E, doutora, muita gente está retomando alguns contatos, como a senhora mesmo já disse, e trouxe uma situação bem importante, o que pode ser feito. Como é que a senhora vê a pandemia neste atual momento? Pegando os números aqui do estado de São Paulo, mas também aqui da cidade de Campinas, na semana passada teve uma redução. De uma semana para outra, os números mostraram, né, uma 40% de redução. Na semana passada também uma nova queda nos novos números. A gente consegue perceber, doutora, que os testes estão sendo feitos da mesma maneira, porque os descartados também são altos. E os números que antigamente eram mais altos do que a gente vinha tendo, realmente nas confirmações eles tiveram uma queda. Como é que a gente consegue tirar um proveito desse momento da pandemia aqui na cidade de Campinas, no estado?
Ao que parece, no município, que os números mostram uma queda do número de casos, mesmo testando, como você bem colocou, mas de fato uma queda do número de casos. E isso deve ser, né, uma consequência das medidas ou de uma adesão da população a um grau de isolamento até este momento. Nós temos que lembrar que toda a transmissão do vírus, a consequência das aglomerações, elas são percebidas 10 a 14 dias depois. Então, o que aconteceu esse final de semana, a gente vai, né, se isso terá impacto ou não, nós saberemos daqui 10 dias. Mas os números nos dão uma tranquilidade, que, ao que parece, nós estamos começando a descer a curva, nós ficamos... Subimos, ficamos naquele platô lá em cima e começamos a descer. É o que parece. E a gente espera que continue assim. Mas lembrando que o vírus continua entre nós. Agora, eu gostaria de chamar a atenção também, mas apesar desses números melhores, se a gente pega os números do estado de São Paulo e principalmente de óbitos, nós temos uma média móvel aí de óbitos que vem se mantendo quase que há 2 meses. Agora, muito em função da região oeste e noroeste do estado, mas ela se mantém. Então, 240, 220 óbitos por dia, né, não é algo que a gente possa olhar com tranquilidade. Então, é para preocupar, sim, apesar de na nossa região nós já temos uma certa tranquilidade em relação a um controle neste momento da pandemia. Mas isso aumenta a nossa responsabilidade, né? A partir do momento que as coisas estão melhor aqui, eu quero que continue melhor. E cada um deve querer que fique melhor. Então, para isso, a gente tem que tomar os cuidados para não aumentar a transmissão.
E para finalizar, o Alberto mandou uma mensagem aqui. Bom dia, Paradela, se der tempo. Pergunta para a doutora. Um amigo toma ivermectina sem sentir nada, só prevenção. Isso é certo? Tem fundamento?
Infelizmente, nós não temos nenhuma medicação que evite, que a gente pegue, né, que funcione como se fosse uma vacina, que evite que a gente pegue o novo coronavírus. Então, esse amigo, ele assim, diminui muito o risco dele ter alguma parasitose intestinal, mas não diminui o risco de ter a Covid. E o que é importante a gente lembrar é que as pessoas que fazem uso de alguma medicação, acreditando que seja benéfica, que elas não se iludam ao ter algum sintoma que possa ser Covid e que procure imediatamente a unidade básica de saúde ou o seu médico para o diagnóstico, tá? Porque não tem nenhuma comprovação que essas medicações façam efeito. Então, o fato de estar tomando alguma medicação que acha que faz efeito, mas cientificamente não faz, não deve atrasar a procura desta pessoa ao médico caso venha a ter sintomas.
Doutora Raquel Stuck, médica infectologista da Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, muito obrigado pela entrevista e a gentileza de atender aqui novamente a CBN Campinas.
Foi um prazer, Flávio. Parabéns à CBN sempre tentando, né, e levando e conseguindo levar as notícias, as informações corretas para a população, que é disso que a nossa população precisa de fato, e eu estou à disposição.
Muito obrigado, doutora Raquel. Estou conversando novamente aqui com a CBN Campinas. São 10 horas e 56 minutos.